O conto desta semana vai começar já a seguir. Queria só dizer o seguinte: se estás a gostar do nosso podcast, por favor, considera partilhá-lo com amigos e deixar uma avaliação positiva. Isso vai ajudar-nos a chegar a mais pessoas
e estabelecer o nosso plano de dominação mundial.
Ok, esta última parte era só para chamar a tua atenção. Muito obrigado!
A Tato apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Nathanael Gama. Número 8, 9 e 20.
Aquele homem andava devagar. Não parecia ter qualquer problema de saúde, não era obeso, não era velho e não lhe parecia faltar capacidade atlética. Certamente, teria coisas para fazer como qualquer um de nós, no entanto, andava estranhamente devagar. Parecia até que o fazia de forma propositada. Aquilo intrigava por demais Macrina, uma jovem estudante de filosofia, a ela e a toda a vizinhança. Evidentemente, toda a gente comentava. Macrina já tinha ouvido vários comentários aqui e ali, e ela própria já havia falado em casa com a mãe sobre o assunto.
Ele podia ir e vir das compras duas vezes, a andar àquela velocidade. Nem costuma trazer sacos pesados.
Dizia Macrina, tomada por uma leve irritação.
Oh, não deve ter nada para fazer.
Respondia-lhe a mãe.
Deve sentir alguma solidão, coitado. Aproveita os pretextos que tem para sair de casa e ver gente.
Não, mãe. Ele partilha casa com mais dois senhores e parecem dar-se todos bem. Ele tem amigos. Já o vi diversas vezes a jogar xadrez ali no Parque das Nespereiras.
Olha, nem de propósito. Lá vai ele a passar.
Disse a mãe, apontando para a janela e rindo.
Anda mesmo devagar. Mesmo muito devagar. Ai, anda a ver. Rápido.
Rápido? Mãe, ele deve demorar uma meia hora a sair do teu campo de visão.
Disse jocosamente.
Ele anda sempre a pé, não é? Não tem carro. Ou, se calhar, não tem a carta.
Ele não tem carro, mas sabe conduzir. No outro dia, ajudou ali a vizinha Fernanda a tirar o carro da garagem. Estava outro carro a tapar um bocado a saída e ele foi lá ajudá-la. Portanto, sabe conduzir, pelo menos.
É estranho um homem não ter um carro. Estava a ler ali uma estatística no jornal que dizia que 94% dos homens têm carro próprio. E prevê-se que daqui a 2 anos o número suba para 98%, se não estou em erro. Por este andar, no ano 2000 todos os homens terão carro.
Ah, há estatísticas úteis, de facto.
Disse Macrina, com sarcasmo, firmando depois os lábios e acenando com a cabeça, enquanto fitava a mãe com um olhar prescrutante, desmanchando-se depois numa gargalhada.
Para com esses disparates, Macrina!
Ralhou a mãe, contendo o riso. No dia seguinte, Macrina estava de saída para a faculdade e, enquanto se deslocava para a paragem de autocarro, viu o lento caminhante uns metros adiante. Não tinha lata de lhe perguntar diretamente a razão de ele andar tão devagar, mas podia meter conversa. Apesar de não costumarem falar, já se haviam cruzado muitas vezes. Havia a sensação de haver um terreno comum, mesmo sem nunca terem trocado palavras.
Bom dia!
Disse Macrina, enquanto com 2 passos rápidos se colocava ao lado do sujeito.
Bom dia!
Disse, ainda sem ver quem lhe tinha falado.
Ah, bom dia!
Exclamou quando viu quem era.
Então, vai dar um passeio, vizinho?
Perguntou Macrina. Macrina era, de facto, muito extrovertida e curiosa. O vizinho, ao início, fez apenas um sorriso. Não estava à espera da questão. E depois disse...
Não. Vou apanhar o autocarro para o centro.
Ah, eu também vou.
Por esta altura, já Macrina se tinha ajustado à passada lenta. Nisto, passou o autocarro, que iria parar numa paragem cerca de 20 metros adiante. Bastava dar uma pequena corridinha para apanhar o autocarro. Macrina apressou o passo, mas o vizinho manteve o seu passo lento.
Então não vem?
Disse Macrina, a andar de costas em direção à paragem.
Vou, sim.
Neste momento, ficou sem saber se abrandaria o passo, arriscando perder o autocarro, ou se terminaria a conversa abruptamente e seguiria para apanhar o autocarro. Decidiu continuar a conversa. À medida que aumentava a distância, aumentava o volume da sua voz.
O vizinho ainda vai perder o autocarro!
Sem problema. Depois desse, vem outro.
Sim, mas é daqui a 15 minutos.
15 minutos? Ah, Pensava que era daqui a 25. Está bem, está bem.
Macarina percebeu que 15 minutos não lhe fariam a menor diferença. O mais curioso é que o vizinho não mudou o volume da sua voz, mas continuou a falar no mesmo tom. Neste momento, Macarina riu-se e acenou, enquanto entrava para o autocarro. Mas, depois de entrar pela porta do motorista e de picar o bilhete, percorreu todo o autocarro e saiu pela porta traseira, sentando-se na paragem à espera do vizinho.
Isto não passa de hoje,
pensou Macarina.
Vou perguntar-lhe porque é completamente imune à pressa.
Passados alguns momentos, o vizinho chegou vagarosamente à paragem.
Então, mudaste de ideias?
Perguntou o vizinho, sorrindo. Macarina não lhe respondeu, mas interpelou com uma outra pergunta.
Por que não usa relógio?
Eu tenho um relógio em casa.
Não, de pulso. Não tem relógio de pulso?
Ah, não, não tenho.
Respondeu o vizinho, ignorando o facto de ser provavelmente a única pessoa na cidade com mais de 5 anos de idade que não possuía um relógio de pulso. Por momentos, Macarina pensou que o vizinho pudesse ter algum problema mental. Decidiu perguntar-lhe qual era a sua profissão.
Sou astrónomo. Sabes há quanto tempo existe o universo?
Nope.
Respondeu Macarina sem perceber de onde tinha vindo a pergunta.
Há cerca de 13,8 mil milhões de anos.
Uau! A sério? Nem consigo ter a percepção dessa quantidade. É por isso que não tem interesse em instrumentos que indiquem horas e minutos? Só conta o tempo em anos?
Inquiriu Macarina, sentindo-se uma detetive. O homem esboçou um sorriso. Macarina aproveitou o breve silêncio que sucedeu e fez a pergunta que lhe fervilhava no âmago.
Ó vizinho, não me leva mal, mas eu tenho de lhe perguntar. Por que razão anda o vizinho tão devagar?
Para nos deslocarmos no espaço, sacrificamos tempo.
Respondeu sem perder muito tempo.
Filosofia, now we're talking.
Pensou para si mesma, cheia de entusiasmo. E disse...
O que quer isso dizer? Fale-me mais sobre essa ideia.
Nós consideramos que certos espaços não são boas apostas para despendermos o nosso tempo. E por isso, movimentamo-nos. Mas enquanto nos movemos, também não habitamos verdadeiramente nenhum espaço. Nem vivenciamos o tempo possível de se viver nesse espaço.
Ok, não estou a perceber nada. Continue, por favor.
Disse com o seu humor.
Para mim, todos os espaços são dignos de despender o meu tempo. Eu não considero que um lugar seja mais importante do que outro. Cada lugar tem o seu encanto. Cada metro quadrado de terra irradia beleza.
O vizinho está a dizer que a pressa é um desprezo pelo momento? Ao hierarquizarmos os lugares, aceitamos que a vida só conta quando habitamos esses lugares, e se não estamos nesses lugares que consideramos dignos, achamos que estamos a perder tempo?
Disse, fazendo o gesto das aspas com os dedos.
Mas permita-me, eu estudo filosofia. Já agora, estou a gostar muito desta conversa. Ok, de volta à conversa. Mas digamos que um lugar onde podemos morrer é menos importante do que um lugar onde podemos viver, certo?
Sim, concordo. Mas quem morre por perder o autocarro? Aliás, se não tivesse abdicado da viagem de autocarro, não poderias estar aqui a conversar comigo?
Mas o vizinho não tem compromissos, não marca encontros.
Sim, marco. E nunca me atraso. Como não preencho todas as minhas horas com o máximo de atividades possíveis, tenho sempre tempo de sobra. Há pessoas que andam sempre no sufoco. Tudo é viagem, nada é destino. Estão sempre a ter de chegar a algum lado, mas nunca chegam, de facto, a lado nenhum. Mas, quanto a mim, tento que tudo seja destino.
Às vezes, paro e foco o meu olhar num ponto e não penso em nada em particular. Fico só a olhar, a absorver. E às vezes, a dada altura, parece que o que vejo fica dotado de uma qualidade cinemática. Parece que um véu é lentamente levantado e vejo de forma mais nítida.
Isto era uma confissão que Macarina nunca tinha feito a ninguém.
A beleza é inerente à realidade.
Continuou o vizinho, no seu ritmo pausado, mas sem hesitações.
A coisa mais insignificante irradia o belo. Mas nem todos podem ver isso. Tu és uma sortuda. Só quem para de ver as coisas como contexto pode ver as coisas como elas são de facto.
Ok, vai ter de me falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho tempo.
Disse, piscando o olho e sorrindo, mas contrapôs.
Mas veja lá se tem alguma coisa para fazer. Não se prenda por mim.
Eu estou sempre no lugar certo. Não há aqui nada em falta. Tudo está aqui. Nem sempre senti as coisas desta forma. Oh, não. Na verdade, nem sei se alguém da tua idade pode de facto entender neste momento o que eu digo. Mas, seja como for, podes sempre guardar esta informação para depois.
Disse o vizinho mais para si mesmo do que para Macrina.
O que é isso das coisas como contexto e as coisas como são de facto?
Perguntou Macrina, sempre mais dada aos pensamentos abstratos do que à vida concreta.
Quando olhas para este banco onde estamos sentados, o que vês?
Perguntou o vizinho.
Vejo um banco?
Respondeu, levantando uma das sobrancelhas.
A maioria das pessoas olha para este banco e pergunta-se: preciso de descansar as pernas? E, consoante a resposta, exerce uma ação. Ou seja, o objeto tem apenas uma função utilitária. Eu vejo o brilho e a sombra, a textura, a forma como a luz incide, vejo quais os materiais que o compõem, penso de onde vieram. Muitos metais vieram de asteroides que colidiram com a Terra, sabias? Penso em quem os forjou, por quantas mãos o banco passou até que chegasse aqui. Penso em quem lhe desenhou a forma. Penso em quem primeiro pensou em criar um banco, nas suas motivações. Vejo a sua degradação, os efeitos que o uso, o abuso e o simples passar do tempo exercem sobre a matéria. Penso ao nível atómico, em como, no fundo, tudo isto são apenas protões, neutrões e elétrons. Penso em como toda a matéria pode ser composta por combinações destas três peças apenas. Penso sobre o amparo, sobre o descanso e sobre a espera. E a dada altura, como tu, por vezes paro de pensar e apenas absorvo. Deixo das maquinações dos pensamentos e vivo a vida concreta de uma forma não mediada por pensamentos, a experiência por si só. E, ainda algumas vezes, raras, como que de forma surpreendente, o banco não é só o banco. É também uma testemunha da glória que permeia todo o universo.
Macrina ficou atónita, sem palavras, mas o silêncio parecia fazer jus ao que ali aconteceu e por isso não se precipitou em quebrá-lo. Da outra parte, também não havia pressa em quebrar o silêncio. Durante o seu discurso, o vizinho tinha fechado os olhos e assim permaneceu. Nisto, apareceu de novo o autocarro. Ao saírem os passageiros, um jovem adolescente dirigiu-se a eles os dois e perguntou:
Alguém tem horas que me possa dizer?
Macrina e o vizinho olharam um para o outro e esboçaram um grande sorriso. Macrina levantou-se, voltou a pôr a mochila às costas, fitou o adolescente e, enquanto lhe metia a mão no ombro, disse pausadamente:
São horas de viver a vida em todo o seu esplendor! Olha só para esse banco!
Disse sorridente, apontando para o banco. O miúdo ficou paralisado e desviou o olhar para o vizinho, na esperança de que dele pudesse receber uma resposta normal. O vizinho encolheu os ombros e, com uma cara simpática, indicou que não sabia. Macrina subiu os degraus do autocarro e gritou para o miúdo, que já ia seguindo o seu caminho:
9:20!
Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.